Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Como posso auxiliar meus irmãos? Segunda parte. Carta aos Romanos, capítulo 12. Comentário de Mari Persona.
A passagem fala comunicai. Comunicai, aqui no sentido de comunicação, mas não de comunicação apenas falar, não é? Mas de participar. Boa, participar. Depois fala de seguir a hospitalidade. Esse é outro detalhe, eu brinquei no final da última, na última semana, no último domingo, falando das conferências, porque virão irmãos e às vezes não tem condições de ficar no hotel, e às vezes também a assembleia não pode suprir para tudo, além do custo das conferências, também suprir hotel para que esses irmãos fiquem. Então, muitos irmãos que têm condições de hospedar, essa é a hora. Nossa, tem uma passagem que fala que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Eu creio que isso possa nos remeter a Gênesis, quando Abrão recebeu o Senhor e mais dois anjos na sua tenda. E ali foi de grande bênção para ele. Mas também nós não podemos esquecer de Ló, que apesar de ser a figura do crente carnal, vivendo no lugar errado, com os objetivos errados, ele foi muito hospitaleiro. Tão hospitaleiro que ele chegou ao ponto de oferecer suas filhas virgens aos homens que queriam atacar os anjos que estavam na sua casa. Então ele era aquele que depois Deus vai falar dele, chamá-lo de justo Ló, porque Deus conhecia realmente que ele se afligia de viver ali, de andar no lugar fora do que Deus tinha falado para ele andar, mas ele era hospitaleiro, ele tinha essa hospitalidade. Nós vemos no Antigo Testamento, tem outros exemplos de hospitalidade, nós vemos no próprio Novo Testamento, aquela família, Lázaro, Marta e Maria, que privilégio eles tiveram de ter recebido o Senhor na casa deles. Quantas vezes, podemos imaginar, não tem todas as vezes citadas, mas quantas vezes o Senhor deve ter parado ali, talvez para dormir, para comer com certeza, porque aparece ele assim ali, e ele não ficava em Jerusalém. Ele não se hospedava em Jerusalém, que ficava a poucos quilômetros de Betânia. Ele ficava em Betânia. E que privilégio você ter uma casa que é a casa que o Senhor escolhe ficar. Que é a casa que o Senhor escolhe se hospedar. E sempre, os irmãos aqui que hospedam sabem disso, o quanto nós somos abençoados em hospedar. Irmãos que vêm de longe, irmãos que vêm de outros países, às vezes, quanto isso agrega para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos. Quem tem filhos pequenos e de repente chega um irmão do exterior e fica, aquilo ali para a criança é uma coisa que os seus amiguinhos não têm. Ele fica realmente motivado com aquilo. Então a hospitalidade eu acho que é importante, aqui fala dela. Existe um outro lado aqui, né, que às vezes a gente não pensa. Quando fala de comunicar com os santos nas suas necessidades, é o lado do que recebe. Eu tenho uma frase na minha memória, não sei de onde que ela veio, não sei nem se é do tempo que eu era católico, alguma coisa assim, e a frase é: ninguém é tão pobre que não possa dar e ninguém é tão rico que não possa receber.
São Francisco de Assis.
É São Francisco de Assis, então. Capítulo... mas é uma frase que é correta, porque na realidade o que pode nos impedir de praticar a hospitalidade é justamente acharmos que nós não temos, nós nunca temos o suficiente, né? Ou de comunicarmos com as necessidades. Ah, mas eu estou com tanto problema, estou passando tanta necessidade. Ah, é? A que ponto chegou a sua necessidade? Não tem roupa mais, tem que andar sem roupa, ou não tem casa mais, não tem. Deus não supriu nada na sua vida. Esse é o lado do que dá, né? Que às vezes a gente se acha tão pobre que não, pode, não possa dar. Mas existe outro lado, que é o nosso orgulho de nós acharmos que somos tão ricos que nós não possamos receber. E aí vem um irmão, às vezes, mais humilde, ou até querendo ajudar você, e você assim, não preciso, não tem. Mas eu creio que não seja assim a maneira entre os irmãos. Porque, às vezes, o Senhor quer usar você como o intermediário para ajudar outro. E talvez aquele que esteja querendo ajudar, ele não sabe da necessidade do outro e vai usar você como ponte. Você sabe a necessidade do outro. Então o nosso orgulho, eu digo isso porque já aconteceu comigo uma vez de alguém querer me ajudar no trabalho, né, do evangelho. Não precisa, já está tudo suprido, tudo. E depois eu parei e pensei, puxa, mas que se o senhor colocou isso no coração dele, porque quem sou eu para dizer que está errado essa vontade? Então é muito mais correto eu pensar, bom, amém, o senhor está querendo mostrar alguma coisa para mim. Talvez fulano que está precisando de uma ajuda agora. Que talvez o que tentou me ajudar nem soubesse disso, porque talvez nem conheça o fulano. Então é muito importante esse lado também, de não sermos orgulhosos ou altivos, achando que ninguém é capaz de nos ajudar. Porque aí entra também essa altivez, esse orgulho, nas coisas do ministério da palavra. Assim como eu não devo me considerar tão pobre que eu não possa trazer uma palavra no ministério. Eu creio que aqui todos os irmãos têm condições de trazer um versículo que seja, de levantar e ir lá partir o pão, dar graças pelo pão. Não precisa fazer um curso de teologia para fazer isso. Se alguém não tem, por exemplo, um dom para o ministério da palavra, para pregar o evangelho, mas existem outras maneiras de se expressar esse ajudar, esse auxílio, não é? Então todos têm alguma coisa que possa dar. Mas também o outro lado, que é o lado do receber, todos têm necessidades de receber ministério, de receber uma palavra. Todos têm necessidade de serem corrigidos de vez em quando. Eu sei que às vezes entra atravessado, né? Se vê um irmão falar, você acaba de falar uma coisa e vem um irmão falar, olha, aquilo lá não é bem assim. Então você fala, pronto, está me perseguindo, alguma coisa. Quem é ele para pensar que ele sabe? Afinal, eu tenho 40 anos de convertido, ele se converteu ontem, né? Eu já escutei isso de um pastor uma vez, quando eu era recém-convertido. Então, nós temos tanto que reconhecer a nossa capacidade de dar, seja materialmente, seja espiritualmente, quanto a nossa necessidade de receber, seja materialmente, seja espiritualmente. 2 Coríntios 9, 12. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Então ela é exponencial, porque o objetivo é sempre a glória de Deus, o objetivo é sempre a graças a Deus. Então quando nós ministramos ou compartilhamos ou comungamos algo com alguém, isso resulta em graças, não a nós, mas a Deus. Por isso que é preciso sempre cuidado quando nós olharmos para homens que nos ajudam, seja materialmente, seja espiritualmente. Claro que a gente agradece, né? Se alguém vem e me traz uma comida, alguma coisa, eu devo agradecer essa pessoa, é uma questão de educação, mas as graças têm que ser dadas a Deus. Porque é Ele quem, no fim, provê. Eu me lembro, a primeira vez que eu aprendi essa lição, eu morava em Alto Paraíso, era recém-convertido, o Douglas foi me visitar pela primeira vez com a Bárbara e as crianças, e aí eu parei meu carro no posto de gasolina, para pôr gasolina, e ele pegou dinheiro e me deu. Aí eu fiz daquele jeito que eu falei, não precisa. Ele falou assim, nós temos o mesmo pai, esse dinheiro vem do mesmo pai. E nunca mais eu esqueci essa frase que ele falou, para nós entendermos isso, que os recursos não são nossos, portanto as graças não serão dadas a nós, mas serão dadas a Deus, ou deverão ser dadas a Deus. E nós também, quando recebemos algo material ou espiritual através de algum irmão, sabemos que quem está por trás daquela dádiva é Deus, não é o irmão que supriu aquilo, é Deus quem supre. A administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. O 13, visto como é na prova dessa administração, glorificam a Deus, é isso mesmo, pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons, ou de vossas dádivas, para com eles e para com todos. Como aqui está falando de necessidades materiais, principalmente, esses dons de que fala aqui, eu creio que não seja dons no sentido de dons espirituais, mas das dádivas que nós recebemos de Deus e compartilhamos com outros.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.